Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Pernambuco. Boa tarde, onde quer que você esteja nos ouvindo. Estamos começando mais um programa Brasil de Fato Pernambuco. E começamos o programa de hoje ao som da música Deus Há de Ser, de Elza Soares. Eu sou Vinícius Sobreira e fico aqui com vocês de segunda a sexta-feira, sempre às 14h. Para quem não nos ouviu ontem, aviso que estou substituindo a nossa amiga Iale Tairine, que está em merecidas férias. Eu fico aqui com vocês até o início de julho. No nosso programa hoje vai ter muita informação, música e entrevistas. Fica nos ouvindo na Rádio Clube 720 AM e também na internet, através da nossa rádio web Brasil de Fato. E se você quiser participar do nosso programa, é só ligar aqui para a Rádio Clube. 3421-4244 Rádio Clube. Ou se preferir, pode mandar um recado no nosso WhatsApp. O telefone é DDD 81 99606-0173. Manda logo, porque o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Vamos aos destaques desta quinta-feira. Entrevista. Vamos conversar aqui com Piedade Marques, da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. O assunto da prosa é o impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres negras. Cultura. Hoje tem sessão no Cine Clube no Morro da Conceição e também no Cine Clube na Imbiribeira. O programa Brasil de Fato Pernambuco também é transmitido na Rádio Web Brasil de Fato. Então, se você está nos ouvindo pela Rádio Web ao vivo, meu boa tarde. Mas se você escolheu outro horário para nos ouvir pelo site do Brasil de Fato, meu bom dia, boa tarde ou boa madrugada. Quem ainda não sabe, é só acessar www.brasildefato.com.br e ouvir o programa inteiro por lá.
Bom dia, bom dia, bom dia, sorriso no rosto e Brasil de Fato na mão. É do trabalhador e da trabalhadora.
Quer receber as edições do jornal Brasil de Fato Pernambuco em casa?
Assine o jornal que traz uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Quer saber como? Ligue para DDD 81 996060173.
Brasil de Fato chegou.
Que dia é hoje?
Hoje é dia 6 de junho. E foi em 6 de junho de 1944 que ocorreu um episódio conhecido como Dia D. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas do Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e França atacaram as forças alemãs nazistas. A ação foi decisiva para a vitória contra os nazistas. E também foi no dia 6 de junho, mas de 1936, que nasceu a cantora e compositora de MPB e bossa nova, Maísa. Entre seus principais sucessos estão Hino ao Amor, Castigo e Solidão. Maísa faleceu em 1977, aos 40 anos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Enquanto a equipe econômica de Jair Bolsonaro tenta acelerar a votação da reforma da Previdência, deputados da oposição têm solicitado mais audiências públicas para debater o texto com a sociedade. Até o momento, 11 audiências foram realizadas na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em Brasília, para analisar a proposta. Mais informações na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Gabriela Mesquita.
Nas vésperas da apresentação do relatório da reforma da Previdência, parlamentares de oposição lutam contra o tempo para tentar negociar mais prazo para o debate da proposta. Em reunião ocorrida na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 5 de junho, líderes do campo solicitaram, entre outras coisas, que sejam realizadas mais audiências públicas para destrinchar o tema. Até o momento, o colegiado promoveu, em menos de um mês, 11 audiências e um seminário sobre a proposta de emenda constitucional. O líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB, destaca que o conteúdo da medida tem caráter denso e ainda não teve alguns aspectos esmiuçados no colegiado, como é o caso dos custos de transição de um modelo para o outro.
É preciso debater mais a proposta, ouvir mais o país e, ao mesmo tempo, explicar melhor essa proposta, porque muita gente ainda não entendeu do que se trata e, por isso, apoia.
Apesar de a oposição rejeitar integralmente a proposta, os deputados ainda tentam negociar alterações no texto. A ideia é promover uma redução de danos no sentido de retirar trechos que estão entre aqueles considerados mais problemáticos. É o caso, por exemplo, da capitalização, sistema que substitui o modelo tripartite de financiamento da Previdência Pública para criar contas previdenciárias individuais. Também continuam sendo forte alvo de questionamento os pontos que enrijecem as normas para a aposentadoria rural e a concessão do benefício de prestação continuada para idosos. Nos bastidores da Câmara, deputados avaliam que os dois trechos têm grande chance de serem excluídos no relatório, na fase atual de tramitação, porque sofrem rejeição não só de partidos de esquerda, mas também de membros de siglas da direita liberal, que compõem o chamado Centrão, como PP, MDB, PSDB, DEM, PRB, PP, PSD e Podemos. Para o deputado José Guimarães, do PT, o governo poderá enfrentar dificuldades ainda maiores nas próximas semanas.
Se a greve parar o Brasil, isso aqui treme, bem como o Palácio do Planalto. Isso é que vai dar força para a reforma ser derrotada aqui dentro.
Para ser aprovada, a medida precisa contabilizar 308 votos favoráveis em dois turnos diferentes de votação. Do ponto de vista dos apoios formais, o governo continua sem votos suficientes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Gabriela Mesquita.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
E esta semana temos a edição especial do Jornal Brasil de Fato Pernambuco, nessa sexta-feira, amanhã, né? E quem conta quais são os assuntos dessa edição... O repórter Marcos Barbosa, direto da redação do Brasil de Fato. Boa tarde, Marcos. O que temos no jornal dessa semana?
Boa tarde, Vinícius Sobreira. Boa tarde a todo o povo pernambucano que está acompanhando o programa Brasil de Fato, sintonizado na Rádio Clube. Nessa semana, como você falou, nós vamos ter uma edição especial nacional do Jornal Brasil de Fato, que traz como principal tema o que é realmente essa reforma da Previdência que tem sido apresentada pelo governo Bolsonaro. Nessa edição, o nosso jornal ele explica como funciona a aposentadoria hoje no Brasil, a quem realmente interessa essa reforma da Previdência, né, aos interesses dos bancos, como funciona essa Previdência privada, em que o trabalhador pode perder apostando nessa reforma da Previdência. Além de explicar, por exemplo, quais são dessas propostas de Paulo Guedes, em que países elas foram aplicadas e falharam, né? Então também é importante trazer esse contexto de onde que essas medidas já falharam para a gente entender o que é que a gente está podendo perder com essa reforma. Além disso, também nessa edição especial, os nossos leitores eles vão poder acompanhar um pouco sobre o balanço das manifestações contra os cortes na educação pública, né? Trazendo um pouco o que é que esse governo apresenta enquanto ameaça para as universidades, para as escolas brasileiras, além de trazer também uma matéria explicando como vão acontecer os atos da greve geral que vai acontecer no dia 14 de junho. Lembrando que em 2017 aconteceu uma greve geral no Brasil em que mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras cruzaram os braços contra a reforma da Previdência. Então, né, esperar que esse ano, mais uma vez, os trabalhadores e as trabalhadoras se mobilizem para dizer que o povo pernambucano, o povo brasileiro, quer se aposentar e que não vai abrir mão desse direito.
Tá ok, então, Marcos, muito obrigado. Já estou aí ansioso para ver essa edição do Brasil de Fato, edição especial sobre a reforma da Previdência, que sai amanhã, sexta-feira.
Obrigado a você, Vinícius. Um bom programa.
Dia 14 de junho é greve geral no Brasil.
Ô, dona Severina, até agora aí na lavoura?
Olha, Maria, eu comecei a trabalhar na roça com 12 anos. E como minha mãe dizia, a gente só pode descansar quando se aposentar. E olha, eu já tô bem perto disso.
Ih, dona Severina, acho que não tá mais não, viu? Com essa proposta de governo desse presidente que tá aí, o tal do Bolsonaro, vai mudar tudo. Não sei nem se a gente vai ter tempo para descansar ou se só vai descansar mesmo quando estiver debaixo da terra.
Ah, bate na madeira, Maria. Que governante faria isso com a gente?
O Bolsonaro. Já tá fazendo. Até mandou a proposta lá pro Congresso.
E agora?
Agora é fazer greve, dona Severina. Ou a gente não vai mais ver aquele dinheirinho da aposentadoria, não. É ir pra rua mesmo, pôr a boca no mundo pra gente impedir que isso aconteça.
Dia 14 de junho, os trabalhadores fazem greve geral contra o projeto de destruição do Brasil e contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. Produção, Centro Popular de Mídias.
São 14 horas, 2 horas da tarde e 21 minutos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Ainda sobre a greve geral, hoje acontece a segunda plenária ampliada das centrais sindicais e movimentos sociais para debater e construir a greve geral, que está marcada para a sexta-feira da próxima semana, dia 14 de junho. O motivo central da greve é a reforma da Previdência, que pode pôr fim ao nosso direito de se aposentar. A greve é também contra a proposta de privatização das empresas públicas. A plenária será daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, 16 horas, no Sindicato dos Bancários, que fica na rua Manuel Borba, no bairro da Boa Vista. É esperada a presença de todas as centrais sindicais de Pernambuco que estão unidas para esta greve, além, claro, de representantes dos movimentos populares.
Entrevista Brasil de Fato.
E E hoje vamos conversar sobre o impacto da reforma da Previdência na vida das mulheres, sobretudo as mulheres negras. Estamos aqui com Piedade Marques, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Boa tarde, Piedade. Seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde. É muito bom ter um espaço como esse para a gente conversar com um assunto tão importante para a população negra aqui em Pernambuco e no Brasil.
Bem, Piedade, então, para começar, queria que você nos explicasse o que é a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, como é que vocês atuam.
A Rede de Mulheres Negras é uma grande articulação de mulheres negras aqui em Pernambuco. Nós, em 2014, 2015, realizamos a Marcha das Mulheres Negras e, como resultado, nós decidimos nos agrupar, primeiro pelo sentimento da falta, de uma certa ausência de organizações de mulheres negras. Esse foi um dos elementos que nos fez decidir por uma rede. E uma rede porque, dentro dela, nós temos as mais diversas tipos de contribuições. Nós temos pessoas especialistas, temos donas de casa, temos estudantes. E a ideia é que cada uma tem condição de dar uma boa contribuição na luta antirracista aqui no Brasil. Se formar junto, construir plataforma junto, construir luta junto, com cada saber que cada uma traz e produzindo
bastante
outros
plural,
conhecimento. Nós temos, por exemplo, Dona Severina, que tem lá seus 70 e tanto, indo para os 80, a gente tem Flora com 15. Estamos fazendo agora uma atividade com adolescentes e é muito plural. Temos doutoras, temos secundarista, temos pessoas que não conseguiram ter um estudo formal, porque a gente acredita que todas nós temos contribuição, e essa contribuição ela é válida na luta antirracista, num Brasil como o nosso, racista, preconceituoso, onde somos nós as principais vítimas e nós precisamos conversar sobre isso.
Bem, Piedade, entrando aqui no tema principal da nossa entrevista, a gente já escutou aqui de várias entrevistadas no nosso programa que essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, número 6 de 2019, que é conhecida como Reforma da Previdência, que ela vai prejudicar as mulheres. O texto encaminhado ao Congresso Nacional por Jair Bolsonaro, ele altera o tempo mínimo de contribuição das mulheres, de 15 para 20 anos, um aumento aí de 5 anos no tempo de contribuição, além de tornar obrigatório que a idade mínima seja de 62 anos para as mulheres se aposentarem, solicitar a aposentadoria. E, para completar, essa mudança nas regras tende também a diminuir o valor do benefício conquistado após a aposentadoria, quem conseguir se aposentar. Como você avalia o impacto dessas mudanças na vida das famílias e das mulheres negras?
Nós, mulheres negras, estamos na base, ou seja, da estrutura da sociedade, nós somos quem recebemos menos, trabalhamos mais e contribuímos pouco, dentro de uma perspectiva de que a Previdência ela é uma estrutura colaborativa, as pessoas pagam, e tem nós, como mulheres negras, dentro dessa estrutura, quem está na base, ou seja, quem recebe menos ou não recebe nada.
Ainda tem trabalho informal.
Informais,
que impossibilita,
exatamente,
a contribuição.
Nós temos ainda quem está lá vendendo a sua Mary Kay, ou quem está varrendo a casa, lavando os pratos, cuidando das crianças, ainda sem registro de carteira, ou seja, sem a contribuição. E somos nós que estamos na pior condição. Além disso, Né? Temos algumas profissões, por exemplo, que nós somos maioria. Né? Professores, por exemplo, da educação básica, nós somos maioria e nessa PEC da morte, inclusive, se retira a aposentadoria especial, né, dos professores. A tabela que se apresenta, ela vai, né, diminuindo até o ponto em que nós também saímos da categoria de trabalhadores especiais, né, mesmo tendo adoecimentos crescente na categoria pelo exercício da profissão, né? Então, a PEC, ela, na verdade, a gente considera e reafirma que é da morte, porque nós somos incluída e excluída por completo, né? A gente sabe que, por exemplo, várias famílias são sustentadas pela avó negra, que só tem aquela renda, né, para sustentar a família toda. E, do jeito que ela está posta, não tem como achar que tem algum tipo de possibilidade, por exemplo, de ajeitá-la, né? Essa proposta, ela tem que ser, na verdade, rejeitada na integralidade, porque ela pensa para quem tem, né, e diminui mais, e um ganho absurdo para os bancos, né, e a população vai perdendo, e nós, mulheres negras, consequentemente, somos quem mais perdemos. Isso a gente não tem a menor sombra de dúvida.
E você traz um elemento muito importante aí de que as mulheres negras, elas podem não ser as que mais contribuem, mas são das que mais trabalham, né? Apesar de trabalhar muito, conseguem contribuir pouco justamente por estarem em postos de trabalho com menores salários ou postos de trabalho informal. E aí a gente tem uma mudança também no regime da Previdência, né? O atual regime é de repartição, né? Em que todas as pessoas, contribuindo pouco ou muito, elas contribuem para um grande bolo, digamos assim, que depois é, repartido, né? Um bolo coletivo. Mas isso vai mudar para o regime de capitalização, que é mais individual. Então, como fica a situação dessas mulheres negras que elas não conseguem contribuir tanto individualmente, contribuem muito para a sociedade com seu trabalho, mas que não conseguem contribuir financeiramente para a Previdência? Como fica a condição dessas mulheres na hora de se aposentar?
Meu grande receio é que aconteça o que está acontecendo em outros países, né? Como o Chile, em que as pessoas estão se suicidando. Porque a PEC, do jeito que ela se estabelece, ela, na verdade, ela leva a gente para a morte, né? Eu não consigo olhar, né, e ver alguma coisa além da garantia de lucro para os bancos, né? Porque a nova forma de capitalização, na verdade, ela só vai garantir para quem, para os bancos, né, que vai ter o seu sistema de capitalização. A gente já tem hoje, individualmente, né, mas colocar isso para o sistema, né, não consigo visualizar nenhum horizonte azul ou, né, colorido ou alegre, né?
Bem, mudando um pouquinho do assunto, mas mantendo aí nessa análise, né, das políticas do governo Bolsonaro, vou falar um pouco aqui do Atlas da Violência, né? Foi divulgado nessa quinta-feira, hoje, né, no Rio de Janeiro, o Atlas da Violência 2019. E ele mostra um aumento de 6,8% no número de mortes por arma de fogo entre 2016 e 2017. Em 2017, quase 66 mil pessoas foram mortas no Brasil, sendo que pouco mais de 47 mil pessoas, ou seja, 72%, perdão, foram mortas a tiros. Ou seja, é um patamar inédito, né? E Daniel Cerqueira, do Fórum de Segurança Pública, afirma que a liberação de porte de armas no governo de Jair Bolsonaro, né, feita em janeiro, vai piorar ainda mais esse índice de violência no Brasil. Vamos ouvir.
Nós olhamos com bastante preocupação o decreto, porque os decretos sobre armas, uma política que facilite a difusão de armas de fogo, é uma política que vai ter efeitos não apenas imediatos, mas durante muitos anos, porque uma arma de fogo em circulação, ela significa dizer que se ela sofrer boa manutenção, ela pode ficar 30, 40, 50 anos no mercado. Então, muitos homicídios que a gente ainda observa hoje no Brasil são cometidos pela Lei 3.8, contado lá na década de 80. Nos últimos anos, houve até uma diminuição nos homicídios de mulheres fora de casa, fora das residências. Mas o número de homicídios de mulheres dentro das residências aumentou bastante. E aumentou ainda mais aqueles homicídios de mulheres dentro das residências por arma de fogo.
Bem, Piedade, como você avalia, né, que essas medidas do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro impactam nas famílias e nas mulheres negras?
No levantamento de 2016, né, nós já tínhamos um acréscimo de 40%. Nós já tínhamos 40% de feminicídio por armas de fogo, né? Então, acho que o cenário só piora, né? Quando a gente tem uma medida como essa, que libera, né, num país onde o patriarcado, onde o machismo, onde a LGBTfobia, né, é pesada, homens e mulheres, gays, lésbicas, trans, são violentados diariamente por causa, né, desse machismo e do patriarcado, a gente não vê um cenário de diminuição de violência, muito pelo contrário, né? Todas as projeções, todas as análises que a gente escuta hoje é de que a liberação, de fato, vai aumentar o feminicídio, né? Se a gente for lembrar agora bem recente, o cara que fez a música, né, fez a campanha para o Bolsonaro, que ele foi lá e fez uma fala assim muito sensível, né? O cara se matou, mas espancou uma mulher grávida, né? Então, não dá para achar que a violência vai diminuir, considerando que o governo atual não consegue pensar em estratégia de diminuição de violência, né? A ideia de pensar que liberação de arma é a apoteose, digamos assim, de se pensar baixar a violência, né, vai na contramão de tudo que tinha sido construído até agora, né? Medidas educativas não se vê, né? Medidas de proteção não se vê, mas se vê a liberação de armas aonde a gente já sabe que a grande maioria absoluta que vai ter o porte de arma, serão os homens dentro das casas, né? Então, se a pesquisa e o mapa já mostrou essa realidade, imaginemos agora os machos sentindo os alfa com direito a atirar a primeira possibilidade em que ele for questionado ou que a mulher for se posicionar diferente, né? Então, a violência vai aumentar e o feminicídio vai lá para cima.
Bem, muito preocupante esse, isso que você traz. Mas, ainda dentro do tema, a pesquisadora Samira Bueno, que integra o Fórum de Segurança Pública, ela afirma que a liberação de posse de armas impacta diretamente no número de feminicídios, como você trouxe aí. Do total de homicídios contra mulheres, 28% ocorreram dentro de casa. Vamos ouvir.
E aí eu acho que esse é um debate que precisa ser feito olhando para esses dados, porque a mulher que vive em situação de violência doméstica, quando esse agressor ele tem acesso a uma arma de fogo, muito provavelmente a gente está antecipando uma trajetória do feminicídio. Lembrando, né? Feminicídios que decorrem da violência doméstica não são episódios passionais, não são episódios que acontecem do dia para a noite. Então, o agressor ele não se torna violento do dia para a noite. Em geral, essa mulher já vem de uma trajetória de violência. Ela é vítima de uma série de outras agressões, de violência psicológica, violência moral, e muitas vezes não busca ajuda, não busca ajuda do Estado. Então, isso não é algo que acontece do dia para a noite. Essa mulher ela já é vítima de outros tipos de violência no seu cotidiano. E no momento que você tem uma arma de fogo dentro de casa, a gente pode estar antecipando determinados processos, pensando no caso específico da violência doméstica.
Bem, outros dados importantes da pesquisa apontam o aumento da letalidade contra pessoas negras e os primeiros registros estatísticos de violência contra população LGBTI. Em 2017, 75% das vítimas de homicídio foram indivíduos negros, o que corresponde à soma de vítimas de cor preta e parda, segundo a classificação do IBGE. E ainda utilizando os dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os pesquisadores identificaram um aumento de 10 a 15% de casos de violência contra pessoas homossexuais e de 30 a 35% contra pessoas bissexuais em 2015 e 2016. O pesquisador Daniel Cerqueira fala um pouquinho também sobre esse tema.
E quando a gente vai olhar minorias, a gente vê um crescimento na desigualdade de letalidade no Brasil por raça. Então, se é verdade que os negros morrem mais do que os não negros, os brancos, essa diferença tem aumentado ainda mais nos últimos anos. Então, a questão da raça, a questão do racismo tem que ser encarada de frente na sociedade brasileira. Estamos em escravidão e existe um legado muito forte que impacta nossas políticas. Um outro ponto que nós também destacamos no Atlas é a violência contra a população LGBT. Temos pouquíssimos dados para qualificar esse problema, mas dentro dos poucos dados que nós observamos, do Disque 100, do Ministério da Cidadania e também do SINAM, uma base de dados do Ministério da Saúde, nós observamos um preocupante aumento de violência contra a população LGBTI.
Bem, Piedade, esses números trazidos aí por essa pesquisa assustam bastante, né? Sobretudo, assustam a população negra. Então, como mudar esse cenário a médio prazo e que medidas o poder público e a sociedade podem tomar a curto prazo para mudar isso?
Ai, eu acho que sem política pública o quadro não altera, né? Definitivamente, há uma necessidade de que se invista em políticas públicas. E cada vez que eu olho o cenário, né, de ruim vai ficando pior e avança para alguma coisa que a gente não consegue, né, mensurar, né? Eu acredito que os governos locais e estaduais, por exemplo, que possa se colocar, né, dentro de uma perspectiva oposta ao que está se fazendo em relação ao desmonte das políticas públicas. Porque, se a gente for observar, tudo que que a sociedade brasileira conseguiu avançar no sentido da perspectiva dos direitos humanos e, dentro disso, as políticas públicas voltadas, né, para o impacto da violência, para a política de promoção de igualdade racial, política LGBTQI. Tudo isso vem sendo desmontado, né, no nível nacional. A gente, quando... É mais ou menos assim, a gente vê o cenário nacional muito ruim e, aqui e ali, a gente consegue ainda dar uma respirada quando vai para alguns municípios ou para alguns estados, né? Mesmo não fazendo... Porque agora, com a diminuição de recurso, políticas públicas se faz com recurso e não com boa vontade, né? E essa coisa do recurso, ele define muito que tipo de ação vai ser feita, né? Então, às vezes, até mesmo com a melhor intenção, políticas públicas locais não vêm, né? A gente tem aqui e ali uma realidade de municípios e estados que faz até uma fala legal, mas quando você vai, por exemplo, a distribuição de renda do município para as políticas públicas, elas não chegam, porque não tem lá recurso para fazer, né? Mas tem uma pessoa que pode dizer, ah, fulano, fulana... São as pessoas que discutem a política e tal, mas, efetivamente, eu acho que a gente tem um problema aqui no Brasil, né? E localizando, quando a gente vai na localização, porque fica muito na fala, no discurso, e pouca coisa de prática, né? O que nós, dos diversos movimentos, tentamos fazer, né? Que aí é uma estrutura, inclusive, de sobrevivência, o sentido de sobrevivência nosso, é de ampliar o debate. Então, a sociedade organizada, o movimento negro, o movimento LGBTQI e todos os outros, de mulheres e tal, vai construindo o seu protagonismo, vai construindo o seu discurso, vai aqui e ali no confronto, mas tem determinados momentos em que a gente se depara, inclusive, com uma realidade muito ruim, porque você tem a pessoa responsável por determinada política, mas, efetivamente, às vezes, não passa de evento, né? E aí...
Falta recurso para construir coisa concreta, né?
Concreta, política que bata mesmo na vida, né?
Bem, Piedade, eu queria que você falasse um pouco agora sobre esse evento Mulheres Negras em Movimento e a Reforma da Previdência, que acontece hoje, não é isso? Como é que vai ser essa atividade? Quem é que pode chegar lá?
Nós estamos encerrando um curso que se chama Política Feminista e Transformação Social. É um curso que foi... realizado aqui em Pernambuco com duas turmas, uma turma do Fórum de Mulheres de Pernambuco e uma turma da Rede Mulheres Negras. E hoje, né, a gente teve 4 trilhas, encontros presenciais e também EAD. E hoje, aí quando a gente já estava no final, a gente viu que precisava de um momento que fosse aberto, né? Além de juntar as duas turmas, que também quem quiser, quem puder, quem tiver interessado, possa estar, homem, mulher, né? Velho, criança, jovem. A ideia é que a gente possa, refletir, né? Como mesmo e quais são os impactos, né? Quando a gente diz que diminui, né? A idade, aumenta a idade para 62 anos, por exemplo. A gente tem em algumas categorias, por exemplo, como professores, que ainda somos, né, uma categoria de aposentadorias especiais, nós temos uma tabelinha de como isso ocorre, né? Então, pensar um pouco isso a partir... pensando a proposta e dizendo como ela se aplica. Uma discussão mais técnica, tal, uma coisa de uma linguagem simples. A gente vai estar com a doutora Andreli, ela é da advogada do Sintep, né? É do corpo do Sintep, também de uma de um escritório de advocacia. Ela vai fazer essa fala, é uma jovem feminista, tem uma linguagem bem legal. A gente vai estar com a professora Cristina Vital, que é assistente social, militante desde do movimento negro, né? E a Luísa, que é do Sindicato das Empregadas Domésticas. A gente garante, a gente pensa que as trabalhadoras domésticas têm uma referência importante para a gente, então são essas três pessoas. A Mércia vai mediar, então vai ser no auditório Noel de Câmara, na Unicap, a partir das 18 horas.
Então, hoje, às 18 horas, 6 horas da noite, no auditório Dom Helder Câmara, na Unicap.
Bloco A.
Bloco A, o evento Mulheres Negras em Movimento e a Reforma da Previdência. Então, muito obrigado pela entrevista, Piedade, mas você deve saber que sempre ao fim das nossas conversas, as entrevistadas e os entrevistados escolhem uma música. Então, que música você quer colocar para os nossos ouvintes?
Eu, quando fui perguntada, né, eu acho que cai bem, né, dia 14 a gente vai estar na rua e a gente vai dizer Fogo nos Fascistas, de Chico César.
Então, Bira, Chico César, Fogo nos Fascistas.
Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária vai voar. Fogo nos fascistas, fogo já.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Atitudes insanas. É assim que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia as últimas medidas do governo de Jair Bolsonaro. Cortes na educação, reforma da Previdência e mudanças no Código de Trânsito foram alguns dos temas abordados por Lula na entrevista concedida ao site Tutameia e ao Diário do Centro do Mundo, lá em Curitiba, onde Lula está preso desde abril do ano passado. Vamos ouvir um pouquinho dessa entrevista.
Veja, eu penso que a sociedade brasileira, ela tem razões de sobra para brigar com o governo Bolsonaro, sabe? Ou qualquer outro governo que estivesse fazendo o que ele está fazendo. Vamos pegar a questão da educação. Não existe nenhum exemplo na história da humanidade de um país que conseguiu se desenvolver sem você investir em educação. Se você não investir em educação, você não investe no futuro do país. E investir em educação significa você ter mais sala de aula, ter mais aluno, ter mais professor, ter mais técnico. Significa ter mais investimento e não gasto, como essa gente trata a questão da educação. Então eu acho que questões como a questão da educação, questões como a questão dos direitos trabalhistas, questão como essa da destruição da Previdência Social. Eu ainda ontem assisti de que ele leva um projeto de lei ao Congresso Nacional que pode ser chamado o projeto de lei da morte. Ou seja, ele vai beneficiar os infratores, né, porque vai levar para 40 pontos para as pessoas perderem a sua carta. Mas uma coisa que eu acho absurda é tirar a obrigatoriedade, sabe, daquele banquinho que garanta a criança. E ainda admite que a criança vai no banco da frente. Ou seja, é uma coisa, eu não vou dizer que é de insanidade, porque eu não quero criticar os loucos desse país. Mas é uma coisa insana. Então, essas coisas e outras é que me leva a crer que o Bolsonaro não deve ser tratado como um burro, como eu vejo muita gente tratar. É um burro, não sabe nada, não tem da conta. Olha, o burro não se elege presidente da República. Ele foi muito esperto, ele não faz nada de graça, aquilo que ele faz, que a gente acha que é um bobo, tudo aquilo é premeditado. Ele tem uma política de marketing própria para um público próprio, que é um público que nem ele.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Em Petrolina, no sertão do estado, na última segunda-feira, dia 3, aconteceu uma audiência pública para debater as consequências da contaminação do Rio São Francisco. Segundo especialistas, os rejeitos do crime da Vale, em Brumadinho, já chegaram ao nosso velho Chico. Vamos conferir mais informações na reportagem da nossa correspondente Vanessa Gonzaga.
Nessa segunda, a cidade de Petrolina, no Vale do São Francisco, recebeu uma audiência pública proposta pela Frente Parlamentar em Defesa do Velho Chico com o tema Os Riscos ao Rio São Francisco após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Realizada na Câmara de Vereadores de Petrolina, a atividade reuniu parlamentares e prefeitos das cidades vizinhas banhadas pelo rio. A atividade contou com a presença do deputado estadual Lucas Ramos e do Cicleide Amorim, membros da frente e de representações de entidades ligadas ao rio, como a Companhia Pernambucana de Saneamento e Água, a Compesa, a Fundação Joaquim Nabuco, a Secretaria Estadual de Saúde e o Movimento dos Atingidos por Barragens. Um grupo de pesquisadores da Fundagem sistematizou o impacto imediato desde o rompimento da barragem e fez estimativas. Para o grupo, a contaminação do São Francisco já é uma realidade, mas algumas medidas podem ser tomadas para evitar que danos à saúde e ao meio ambiente ocorram. O horizonte de pesquisa da Fundação em Brumadinho é de 20 anos, ou seja, há impactos que sequer foram previstos ou dimensionados até o momento. Julianelli Tolentino, reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, contestou o atual método de monitoramento de dados da Vale, que não tem medido com eficiência a contaminação e os riscos.
Ficarmos reféns de resultados dessa análise, desse acompanhamento, diretamente pela empresa proprietária da barragem. E por isso o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco tem acompanhado e provocado para que outras instituições participem desse acompanhamento, inclusive fazendo monitoramento direto da água, desde o local do rompimento até a calha do Rio São Francisco.
Julianelli também tem os impactos nos diversos usos da água, especialmente em relação ao funcionamento da Univasf e de outras instituições de ensino.
A poluição, quando ela é comprovada, né, ela vai afetar toda a cadeia produtiva ao longo do rio, em relação tanto aos usos múltiplos, como por exemplo a navegação, o consumo humano, animal, a irrigação e também as atividades de ensino e pesquisa. É claro que, considerando essas atividades, a universidade inclusive participa de ações visando o monitoramento da qualidade, então nós iremos acentuar essas atividades. Mas vai afetar sim, né, tanto o consumo né, através dos usos múltiplos do nosso Rio São Francisco e também as atividades realizadas pelas instituições de ensino e pesquisa ao longo da bacia do Rio São Francisco.
Fernanda Rodrigues, militante do movimento dos atingidos por barragens, pautou a necessidade da reparação social e econômica das pessoas atingidas pelos crimes da Vale e também por outras construções de barragens. O deputado Lucas Ramos reafirmou a necessidade de leis mais rígidas para as empresas e a responsabilidade com as famílias atingidas.
Eu acho que é uma dívida que o Brasil tem com essas pessoas, com essas famílias. Contando os mortos e desaparecidos de Mariana e Brumadinho, são 300 famílias arrasadas que perderam seus entes queridos. Culpa de uma empresa irresponsável que nos últimos 10 anos foi palco de 5 acidentes com barragens. Isso demonstra a fragilidade que tem a legislação ambiental e a concessão de licença ambiental no estado de Minas Gerais. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco está atenta a isso, né? Vamos propor o endurecimento e não a flexibilização da legislação em vigor.
A Fundagem UMAB afirma que outras barragens podem se romper e causar danos ao São Francisco. No noroeste de Minas Gerais fica a maior barragem de rejeitos do Brasil. Propriedade da Kinross Brasil, a mina de alto risco fica próxima ao rio Paracatu, que é um dos principais afluentes do São Francisco. Até agora, nenhuma fiscalização de órgão federal ou estadual foi ao local para avaliar os riscos. Além disso, a barragem Sul Superior, em Barão dos Cocais, está prestes a se romper. Moradores da cidade já foram evacuados do local, que pode ser palco de um segundo crime anunciado, já que a distância entre a mina de Gongo Soco, que fica na cidade, e o limite da bacia hidrográfica do São Francisco é de apenas 1.200 metros. O estudo feito pela equipe de pesquisadores da Fundagem apontou uma série de medidas que devem ser tomadas não apenas para reparar os danos, mas também evitar que o rejeito continue se diluindo, como a retirada da lama do curso do rio, que é possível fazendo uma destinação e uma estocagem adequada, já que enquanto a lama estiver presente no curso do rio e nos lagos das barragens de Retiro Baixo e Três Marias, o risco é permanente. Além disso, uma proposta é que a Vale financie as pesquisas feitas pelas universidades e outras instituições que vêm analisando os riscos a médio e longo prazo. Nas cidades já atingidas, a solução proposta é a captação de água a partir da perfuração de poços profundos, para evitar o uso da água contaminada. Do ponto de vista institucional, a Frente Parlamentar vem construindo relatórios das visitas técnicas e das audiências públicas, no sentido de solicitar medidas para o Consórcio de Governadores do Nordeste e também para as prefeituras dos mais de 500 municípios que dependem do Rio São Francisco. A Frente também pretende realizar outras audiências para discutir a contaminação do rio com outros agentes e os impactos gerados pelo modelo de desenvolvimento adotado pelas empresas que utilizam a água do rio. De Petrolina, para o programa Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
Fique por dentro da nossa agenda cultural.
Nesta quinta-feira tem sessão de cinema no Morro da Conceição, às 8 horas da noite, na Torre da Igreja, logo depois da missa. Serão exibidos os filmes A Like e O Fim do Recreio, que tratam do tema da educação. O evento é gratuito. Também hoje, às 7 da noite, terá início a exposição Para Si, um Processo de Ser. A mostra é resultado de um processo artístico que durou 5 meses em Passira, no Agreste Pernambucano. A exposição fica aberta até o dia 16 de agosto. Das 9 da manhã até às 19 horas, 7 da noite, de segunda a sexta-feira, no Sesc Casa Amarela, ali na esquina da Avenida Professor José dos Anjos com a Avenida Norte. Também hoje, também às 7 da noite, acontece o lançamento do livro-pesquisa Pífanos do Sertão, com um bate-papo com os pesquisadores e muita música, com as bandas Piff Floyd, Forró Piando, com a cantora Isadora Mello, o cantor Antônio Marinho, Tom Fio e Miguel Marinho, Rafael Marques, José Demóstenes, Breno Lira, entre outros artistas. Tudo isso no Armazém do Campo, que fica na Avenida Martins de Barros, ali entre o Cais da Alfândega e a Avenida Guararapes. Aproveite e faça suas compras no Armazém do Campo, viu? Só produtos orgânicos, sem agrotóxicos, tudo vindo das hortas do MST. Hoje o programa fica por aqui e eu vou me despedindo, lembrando que estamos também na internet. É só acessar o site www.brasildefato.com.br e conferir todas as programações e também outros programas do Brasil de Fato por lá. Como vocês sabem, esse programa também está sendo transmitido na Rádio Web Brasil de Fato. A programação por lá começa desde as 8 horas da manhã, todos os dias. Essa edição teve a apresentação de Vinícius Sobreira. Roteiro, Rani de Mendonça. Produção, Maria de Fátima e Rani de Mendonça. Reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Operação de áudio, Bira. Tchau, gente, e até amanhã, às 2 horas da tarde. Grande abraço.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.